outro tópico muito cobrado pela FGV. Vamos lá. Eu quero que você observe aqui o enunciado. A banca diz: uma das marcas da boa estruturação textual é, em alguns casos, a existência de um paralelismo sintático entre seus termos. Então, quando a banca diz uma das marcas da boa estruturação textual, ela já está dizendo que ela vai falar do paralelismo sintático nos itens, entre os itens que compõem a estrutura da mensagem. Então, eu vou mostrar para... Por que ela está falando de estruturação textual? Porque ela quer que você, diante de cada frase dessas, você analise a estrutura, separe cada frase dessas aí em... ao menos duas estruturas, normalmente são duas estruturas, dependendo se for uma coordenação ainda maior, podem ser três, você vai ver, nesse caso aí não foi. Foi, você vai ver que foi. Eu vou mostrar para você. Então, primeiro ponto é olhar a frase e dividir a frase em estruturas. Depois, verificar se entre essas estruturas há ou não paralelismo, há ou não simetria, entendeu? Então, ele diz, vamos aí. A banca quer aquela em que o paralelismo tenha sido respeitado. Letra A. O funcionário deseja um aumento de salário e o reconhecimento de seu esforço pela empresa. O primeiro passo é você, já que paralelismo trata de estrutura, entenda. O primeiro caso é pegar essa frase e dividir essa estrutura em duas partes, você vai dividir em duas partes porque você tem aí um E. É o E que vai te ajudar a ver que há aqui duas partes que estão coordenadas. De um lado, toda vez que você tiver, então, toda vez que você tiver uma conjunção aditiva, E, ou não só, mas também, ou toda vez que você tiver itens de uma enumeração, itens ali coordenados, é com base no E, nesse caso aí, ou com base nas vírgulas, que você vai dividir a frase em blocos. Primeiro passo é dividir essa estrutura em blocos. É o E que vai te ajudar. Então, olhei o E, agora eu vou dividir. Veja, o funcionário deseja um aumento de salário e o reconhecimento de seu esforço pela empresa. Depois de dividir o E, marcou aqui dois blocos. Depois de dividir essa frase em dois blocos, com base no EV, é o E que te ajuda, é a conjunção coordenativa. Agora eu olho para as estruturas, porque paralelismo tem a ver com estrutura de cada bloco. Quando eu olho para as estruturas, você está vendo que aumento é um substantivo? O núcleo da primeira estrutura é nominal, ou seja, a base é um substantivo. E você está vendo que reconhecimento também é um substantivo? Então, repare que esses dois blocos, ambos estão ali coordenados, eles têm ali coordenados duas expressões de base nominal. A gente chama isso base nominal, substantiva. Ou seja, não é substantivo com verbo, é substantivo com substantivo. Substantivo coordenado ao lado substantivo. A banca quer aquela em que tem havido paralelismo, parece ser a A. É claro que você nunca vai marcar a letra A de cara, você vai comparar com as demais. Então, eu vou guardar a letra A e a gente volta a ela. Na letra B, de novo, o que, que eu quero te mostrar? Eu quero primeiro fazer você entender como é que você vai dividir lá na hora. Veja, ó, era necessário ter se preparado, prestar atenção nas questões e as respostas dadas calmamente. Primeira coisa que você faz é perceber que há aqui uma enumeração e aí você vai marcar os divisores de águas. Chama isso aqui de divisores de águas. A vírgula e o E são elementos divisórios. Pronto. Identifiquei que são eles que estão dividindo ali a frase. Agora eu vou separar os blocos. Olha, era necessário ter se preparado, prestar atenção nas questões e às respostas dadas calmamente. Pronto, agora eu identifiquei os três blocos. Identifiquei os três blocos, foi aquilo que eu te disse. Normalmente, nessas questões de paralelismo, você tem, no mínimo, dois blocos ali coordenados ou mais. Na letra B, você tem três blocos coordenados. Agora você vai olhar para cada um deles. Veja, ter se preparado, ter é verbo. Prestar atenção é verbo. E aqui, respostas não é verbo, é um substantivo. Ou seja, isso é ausência de paralelismo. Verbo, verbo, para que houvesse paralelismo, no lugar desse substantivo, eu deveria ter usado um outro verbo. Responder calmamente. e não respostas. Entendeu? Por isso que no AB a banca queria aquela em que o paralelismo fosse respeitado. C, ó, de novo, primeira coisa que você faz é achar os divisores de águas. Pense assim, ó, há uma coordenação, vírgula, vírgula, e. Agora, você vai verificar os blocos. Enquanto os blocos, essa enumeração se divide, ó. Abrir a porta, encaminhar-se à garagem, a ligação do carro e sair rapidamente. Pronto, dividi aqui em blocos. Agora, eu vou olhar para cada bloco. Abrir, encaminhar, sair. Repare que aquele que destoou foi a ligação. Por quê? Verbo, eram todas orações reduzidas. Olha, verbo, 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 orações reduzidas. E nesse caso aqui, um substantivo. Então, isso é falha de paralelismo. Por isso que não foi a C. Vamos ver a D. Os rios nessa região são de grande volume de água, barrentos, de quantidade razoável de peixes e de beleza imensa. Então, você vai procurar os divisores de águas, aqueles que dividem a frase em blocos estruturais. Pronto, as vírgulas e o E. Eu tenho aqui enumeração. Agora, você identifica os blocos que estão ali compondo essa enumeração. Olha o que ele disse, ó. Os rios nessa região são... São. Então, repare que são caracterizações do rio. São, a gente diz sintaticamente que são núcleos do predicativo do sujeito. Ó, de grande volume, barrentos, de quantidade razoável de peixes e de beleza imensa. Então, repare que havia uma enumeração de núcleos do predicativo do sujeito. Tudo isso aqui é predicativo do sujeito. Isso aqui é um verbo de ligação. Entendeu? E eles estavam ali compondo o predicativo do sujeito. Quando você olha para esses blocos, você já percebe que eles têm estruturas assimétricas, diferentes. Não há paralelismo, não há simetria. De grande volume, tá vendo essa preposição aqui? Isso aqui a gente diz que é uma locução adjetiva. Não é um adjetivo, é uma locução adjetiva. Já barrentos é um adjetivo. De quantidade razoável de peixes é locução adjetiva. De beleza imensa, locução adjetiva. Percebe? Então, eu tinha uma enumeração de locuções adjetivas e no meio delas eu tinha um adjetivo ali que gerou uma quebra de paralelismo, por isso que não foi a letra D. E a letra E, de novo, mesma história. Aqui, primeiro, identifique os divisores de águas, vírgula, vírgula, vírgula e E. Agora fica fácil, veja. Então, vamos agora identificar os blocos da enumeração. Pedro, Heitor, Guilherme, Roger. Então, todos ali, até então, eram simétricos. Por quê? Porque eles falavam, eram todos substantivos próprios, nomes próprios. Aqui, houve uma quebra de paralelismo no último bloco, porque passou a ser o primo de um núcleo, já não é mais um nome próprio. O núcleo é um substantivo comum. Então, substantivo próprio, substantivo próprio, substantantivo próprio, substantivo próprio, substantivo comum. Quebrou o paralelismo aí, entendeu? Até a estrutura mudou, porque passou a ser um substantivo seguido de uma locução adjetiva. E aqui eram todos substantivos. Então, é só você perceber que houve aqui a quebra também nesse último. A banca queria aquela que tivesse respeitado o paralelismo. A resposta é letra A. Repito, por que a letra A? Percebeu, então? Porque eu tenho aqui, ó, um aumento de salário e o reconhecimento de seu esforço. Repare que os núcleos dessas estruturas que estão aqui lado a lado, os núcleos são substantivos. É substantivo com substantivo. Então, nas outras não. Nas outras era um adjetivo e uma locução adjetiva, mudou a estrutura, entendeu? Então, é assim que você vai identificando. A outra questão que eu trouxe para você também, bem recente, nela a banca vem na mesma linha de raciocínio. Aí ela diz, a frase abaixo que mostra paralelismo sintático em sua estruturação. Então vamos lá. Letra A. Se achares 3 mil réis, leva-os à polícia. Se achares 3 contos, leva-os a um banco. Então, o primeiro passo é identificar o divisor de águas. O divisor, o elemento que divide essa frase em pelo menos 2 blocos. Você sempre, numa questão como essa, você sempre vai procurar dividir a frase em 2 blocos. Nesse caso, eu tenho ponto e vírgula. Ele vai ser o divisor de águas. Repare. Ele é que divide a frase em duas estruturas. Depois de eu dividir, depois de eu identificar, e repito, o que vai fazer com que você identifique os blocos, as o que pode ser divisor de água? Vírgula, e, ponto e vírgula, porque veja que esse ponto e vírgula aí, ele está dividindo essa frase em duas metades. Você viu? A primeira metade, ó, se achares 3 mil réis, leva-os à polícia. E a segunda metade, se achares 3 contos, leva-os a um banco. Aqui entre nós, consegue ver alguma diferença entre o primeiro e o segundo blocos? Veja, no primeiro bloco eu tenho uma oração adverbial condicional e uma oração principal dentro do primeiro bloco. Então, oração subordinada, adverbial, condicional e uma oração principal. No segundo bloco eu tenho a mesma história, oração subordinada, adverbial, condicional e uma oração principal. Concorda que eu tenho a mesma estrutura? A banca queria aquela que tivesse paralelismo, parece a A. Antes de marcarmos a A, vamos ver aí se alguma delas vai competir com a A. Letra B. Todas as mulheres honrarão os seus maridos, tanto os nobres quanto os plebeus. Observe, primeira coisa que você faz é procurar um elemento que divida ali a frase em ao menos duas estruturas. Nesse caso, você está dividindo aqui em duas estruturas, tá bom? Então, essa vírgula vai dividir em duas estruturas. Na primeira estrutura é essa, todas as mulheres honraram os seus maridos. A segunda estrutura é essa, tanto os nobres quanto os plebeus, tá bom? Então, pronto. Olhe agora para essas duas estruturas e veja se elas são simétricas. Veja se há a mesma, se nos dois blocos há a mesma estrutura. Não. Na primeira frase, todas as mulheres honrarão os seus maridos, essa frase não tem nenhuma conjunção, ela não tem, veja, ela é uma oração principal, ela não tem nenhum conectivo de subordinação. Ela é principal. Então, a primeira é chamada de oração principal. A segunda, tanto os nobres quanto os plebeus, há aqui esse tanto quanto, nesse contexto, expressa uma comparação. Então, isso aqui é um vínculo comparativo. Então, eu tenho aqui orações subordinadas adverbiais comparativas. Não há verbo, porque normalmente na comparativa não vem o verbo. O que eu quero te dizer é o seguinte, que isso já quebra a estrutura, não há paralelismo, porque a primeira não tem nenhuma relação de subordinação, a segunda tem. Então, isso você vai ver, eu trouxe essa questão, você vê, ela é mais complexa do que a anterior, a meu ver, porque aqui você precisa entender que se você tem uma oração principal e uma subordinada, entre elas não vai haver paralelismo. Isso acontece com qualquer relação de subordinação. Porque a relação de subordinação, ela não é simétrica à relação da oração principal. A principal não tem conectiva, a comparativa tem. Então, isso já quebra o paralelismo sintático. Entendeu? Continue comigo. Por isso que não foi a B. A banca queria o paralelismo sintático, a B não tem. Vamos a C. Uma mulher dura enquanto durar o casamento. Uma ex-mulher dura o resto da vida. Bom, primeira coisa que você vai fazer é achar o divisor de águas, é esse ponto e vírgula. Depois, você vai dividir a frase em dois blocos. Olha, em dois blocos. Uma mulher dura enquanto durar o casamento. Uma ex-mulher dura o resto da vida. Dividir aqui em dois blocos. Agora, veja o que eu acabei de falar. Você está vendo que no primeiro bloco eu tenho um conector de... Repare que o primeiro bloco ele tem uma oração principal, uma mulher dura, enquanto durar o casamento, uma oração subordinada. Está vendo esse enquanto? Esse enquanto é temporal. Temporal. Isso é subordinada. Olha o outro. Uma ex-mulher dura o resto da vida. Aqui não há nenhuma relação de subordinação. Então, quando não há relação de subordinação, a primeira tem, a segunda não tem nenhum conector, nenhuma conjunção adverbial. Seria simétrico se ele tivesse dito ali, ó, uma ex-mulher dura enquanto ou quando, não precisaria ser um enquanto, bastaria qualquer conjunção ali temporal para que houvesse simetria. Não houve. Então, vou repetir. A primeira tem uma oração subordinada, a segunda não tem. Isso é falta de paralelismo. Por isso que a banca fala paralelismo em sua estruturação. A estruturação desse primeiro é diferente desse segundo bloco. Vamos ver a D. O cérebro humano começa a trabalhar quando a gente dorme e para de funcionar durante o horário de trabalho. Primeira coisa que você vai fazer é achar o elemento aí que vai dividir a letra D em dois blocos. O elemento é o E. Repare, ele vai, é ele que é esse conector aditivo, essa conjunção aditiva, que vai dividir. Aí achou, pronto, divida, identifique os blocos, ó. Identifiquei. Quando eu olho para o primeiro bloco, de novo, foi aquilo que eu falei. No primeiro bloco, observe, há uma estrutura diferente da estrutura do segundo bloco. No primeiro bloco, eu tenho uma oração principal junto com uma oração subordinada, temporal. Isso aqui é uma oração adverbial temporal. Oração adverbial temporal. Já no segundo bloco, ó, para de funcionar durante o horário de trabalho, isso aqui não é uma oração. Isso aqui não é uma oração durante o horário de trabalho, isso aqui é só um adjunto adverbial de tempo. Isso aqui não é uma oração, isso aqui é um adjunto adverbial de tempo. Entendeu? Então, olhe para mim, olhe para mim. Entenda que falta de paralelismo nem sempre implica erro. Não é que a pessoa tenha falado errado. Isso é uma dúvida que os alunos têm muito. Adriana, quer dizer que então a letra D está errada? Não está errada. É que ela não tem paralelismo, não tem simetria. Por que que não tem simetria? Porque antes do E eu tinha uma relação, uma oração subordinada. Depois do E eu não tinha. Durante o horário de trabalho não é oração, não há nem verbo. Entendeu? Então não há paralelismo. Seria simétrica, a estrutura seria simétrica a outra se as duas tivessem uma oração principal e uma oração subordinada, entendeu? Então, só de não ter, isso é uma quebra de paralelismo. A segunda não tem, porque a primeira tinha. E a letra E, muita gente fica com dúvida na E, porque fala assim, ah, será que a E tem paralelismo? Não tem. Ó, primeira coisa que você faz é achar o elemento que divide a E em duas partes. Veja, os homens envelhecem, mas não amadurecem. Pronto, esse é o primeiro bloco, os homens envelhecem, esse é o segundo bloco. Observe os blocos. Repare, não há aí paralelismo. Por quê? A estrutura é diferente. Essa é uma oração coordenada assindética. E essa é uma oração coordenada sindética adversativa. Então, repare que a estrutura não é a mesma. Entendeu? Não é que esteja errado, por isso que é importante você entender que falta de paralelismo não é erro. Tem que tomar cuidado, porque muita gente não entende esse tipo de questão, falando, ué, mas está falando errado na letra E? Não. A banca não perguntou isso, ela perguntou assim, a frase abaixo que mostra paralelismo sintático em sua estruturação, e a letra E, quando você olha a estruturação da frase, você percebe que antes da vírgula tem uma assindética, sem o síndeto, e depois da vírgula tem uma sindética, com a conjunção adversativa. Isso já mostra, já indica que há ali uma estrutura diferente. Uma é diferente da outra. Não há paralelismo. A única que tinha total simetria era a letra A. Por quê? Porque na letra A foi o que eu disse. As duas partes em que se dividia ali a letra A, os dois blocos tinham orações adverbiais seguidas de orações principais. Isso aqui era condicional, condicional, principal, principal, mesma estrutura, tá? Vamos fazer mais uma. E eu coloquei aqui mais essa para a gente... Eu coloquei aqui uma sequência de questões de paralelismo que é para você poder treinar bem, tá? Então vamos a mais essa aqui. Assinale a frase que não apresenta paralelismo sintático em sua estruturação, que não apresenta. Então, a primeira coisa que você vai fazer é olhar o trecho, né? Você já vai olhar o trecho e vai achar o divisor de blocos. Essa vírgula aí, veja. Quando se nega alguém a oportunidade de tomar decisões importantes, ele começa a achar importantes as decisões que lhe permitem tomar. Então, achei o elemento aí, a vírgula que divide. Antes da vírgula, eu tenho uma oração adverbial temporal. Então, isso aqui é temporal, ela é adverbial. Quando se nega alguém Depois da vírgula, ele começa a achar importantes as decisões, aí eu tenho a oração principal, eu já não tenho mais a oração adverbial. Que aqui é até uma oração adjetiva que está vinculada a decisões, mas veja, não há nenhuma relação aqui temporal. Então, a primeira tem uma oração adverbial temporal, a primeira parte antes da vírgula, e a segunda parte não tem. Só em você ver isso, só em você ter comparado aí, se a gente for comparar essa questão às anteriores, só ao comparar essas questões, você já percebe que a letra A não tem paralelismo. Porque ela vem com uma oração temporal na primeira estrutura e a outra estrutura não tem oração temporal. Tem uma oração principal, isso aqui é uma oração adjetiva. São estruturas diferentes, assimétricas. Entendeu? A banca queria aquela que não tivesse paralelismo sintático, a letra A não tem. Antes de marcarmos a letra A, vamos lá observar as outras para ver se alguma aí vai competir com a A. Letra B. Qualquer agência com 10 milhões a menos de faturamento do que a nossa é muito pequena para oferecer serviços bons. Qualquer agência com 10 milhões a mais é muito grande para ser eficiente. Bom, depois de ler, você percebe que o divisor de águas é esse ponto e vírgula. Pronto, aí eu vou dividir em duas estruturas. Veja, dividir. Tá? Dividir e percebo que as duas estruturas têm o mesmo vínculo de subordinação, o mesmo conector. As duas traziam orações adverbiais finais. As duas, ó, e reduzidas, as duas são reduzidas, ó, para oferecer, para ser eficiente. As duas reduzidas de infinitivo. Concorda que a estrutura é a mesma? Entendeu? Se uma tivesse uma oração adverbial final e a outra não tivesse, aí seria uma ausência de paralelismo. Mas não é o caso, as duas têm. Por isso que não é a letra B. Eu quero que não tivesse. A letra B tem paralelismo. Vamos ver a C. Não é a quantidade de dinheiro que você ganha, é a quantidade de dinheiro que você guarda. Pronto, achei o divisor de blocos, que é essa vírgula, achei. Aí eu vou para o primeiro bloco, ó. Não é a quantidade de dinheiro que você ganha, é a quantidade de dinheiro que você guarda. Repare que os dois blocos são simétricos. Os dois têm orações, isso aqui é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Essa aqui também, ó, oração subordinada, adjetiva, restritiva. Só, é claro que na hora da prova, eu aqui preciso dar nomes, mas mesmo que você não soubesse o nome da oração, isso é mais lógica do que gramática aqui entre nós. Só de você olhar para as estruturas, você percebe que são simétricas. Não precisa dizer, na hora você não vai precisar oração subordinada, adjetiva, restritiva. Mas é, repare, é a mesma estrutura, as duas são. Por isso que a letra C tem paralelismo. D. Adquirimos dinheiro com trabalho, guardamos-lo com temor e perdemos-lo com grande dor. Primeiro passo é achar os divisores, ó, a vírgula e o E. Achei. Pronto, aí vou separar em blocos. Adquirimos dinheiro com trabalho, guardamos-lo com temor e perdemos-lo com grande dor. Pronto, dividi em blocos. Repare que os blocos têm a mesma estrutura. Então, repare, ó, que até o adjunto adverbial, ó, com trabalho, com temor, com grande dor, que são adjuntos adverbiais de modo, todos eles são adjuntos adverbiais de modo. Todas as três estruturas tinham a mesma formação, verbo seguido de objeto direto e adjunto adverbial de modo, todos. Estão todos exatamente com a mesma estrutura. Entendeu? E o fato, só um detalhe importante que deixou muita gente também na dúvida nessa prova, o fato de um objeto direto ter vindo sob forma substantiva e o outro ter vindo sob forma pronominal, porque esse Lu é pronome, isso não fere, isso aí não quebra o paralelismo. Não precisa também ser tudo igualzinho, entendeu? Então tem que tomar cuidado porque a banca faz isso de propósito. Em vez de ela colocar dinheiro, a palavra dinheiro, que era um substantivo, em vez de ela usar o substantivo em todos os casos, ela usou pronome, o que não é problema nenhum, tá? Isso não quebra paralelismo. O pronome, ele pode ficar no lugar do substantivo e isso não é nenhuma quebra de simetria. Por isso que tá tudo simétrico na letra D. E a letra E, empresa privada é aquela que o governo controla, empresa estatal é aquela que ninguém controla. Pronto, depois que você acha o divisor de águas, aí você pega o jeito, ó. Aqui, no primeiro, antes da vírgula, empresa privada é aquela que, empresa estatal é aquela que. Repare que, mesma estrutura, ó, verbo de ligação, seguido de predicativo, seguido de oração adjetiva. Que o governo controla. Mesma coisa aqui, ó. Isso aqui é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Mesma coisa aconteceu aqui, ó. Sujeito, verbo de ligação, predicativo e que ninguém controla, oração subordinada, adjetiva, restritiva. Mesma estrutura. A banca queria aquela que não tivesse paralelismo. Resposta, letra A. Entendeu? Na letra A, a frase não apresentava paralelismo. Repito, agora eu acho que você entendeu. No primeiro caso, uma oração adverbial, temporal. E no segundo caso, não havia nenhuma oração adverbial, temporal. Isso já quebra o paralelismo. A segunda oração era a principal, sem nenhum nexo ali. Nenhuma, a gente chama isso de nexo temporal. Não havia nenhuma conjunção temporal ali para que houvesse paralelismo. Entendeu? Lembrando que não é por isso que ela está errada. Ela não está errada. Quando a banca pedir... Não, quando ela disser, assinale a alternativa que não apresente paralelismo sintático, não é para você questionar, ué, mas a letra A não está errada, não é erro. Falta de paralelismo não é erro, simplesmente o autor trouxe uma frase, usou a vírgula, antes da primeira vírgula havia uma oração adverbial, antes da segunda não havia, isso não é erro gramatical, isso é apenas a ausência de simetria entre as estruturas, entendeu? E aí, eu trouxe para você, nessa mesma linha de raciocínio, a questão da prova de analista judiciário PJDFT, em que a banca, olha o que ela diz aqui, venha comigo, ela diz assim, ela traz um trecho do texto e aí ela diz, os termos desse pensamento mostram paralelismo perfeito nos seguintes segmentos. Então, a banca, ela em cada alternativa, ela trazia dois segmentos e ela pedia aquela que tivesse paralelismo perfeito. Então, era só olhar, tá vendo essas barrinhas? Elas já eram o divisor de águas. Então, você não precisa mais ir ao texto. Agora, cada barrinha dessas divide cada alternativa em dois blocos. Você vai olhar para o primeiro bloco, que é aquele que vem antes da barrinha, depois você vai olhar para o segundo bloco, que vem depois da barrinha, e vai ver se eles têm a mesma estrutura. Veja, a letra A, não há nada. Ó, essa aqui é uma frase verbal, ela tem verbo. Essa aqui é uma frase nominal, não tem verbo. Então, só disse aqui, se ter como base um verbo e esse aqui, não, isso aqui é um substantivo, não há verbo, isso não é paralelismo. Não é a letra A. A letra B, tá vendo aqui, ó, que demonstre? Tá vendo que essa aqui, ela tem uma conjunção e ela tem um verbo no presente do subjuntivo? Isso aqui é o que a gente chama de... Esse verbo está no presente do subjuntivo, ou seja, ele está conjugado. A gente diz que isso aqui é uma oração desenvolvida. Ela está desenvolvida. Já a outra, tá vendo essa daqui? Dele poder conhecer. Esse de é preposição. Tá vendo esse poder? Isso aqui é verbo no infinitivo. Isso já mostra que são estruturas diferentes. Por quê? Porque a segunda oração é uma oração reduzida. A primeira é desenvolvida, a segunda é reduzida. Então, não há paralelismo perfeito. C, a grandeza e a potência da inteligência humana. E, a superioridade e a nobreza do homem. Repare que a grandeza e a potência, a superioridade e a nobreza, repare, a estrutura é a mesma. De um lado eu tenho dois substantivos coordenados, do outro lado eu tenho dois substantivos coordenados. Não é se fosse substantivo de um lado e verbo de outro. Se fosse oração reduzida de um lado, oração desenvolvida de outro, aí seria falta de paralelismo. Mas há aí paralelismo perfeito. Resposta, letra C. Entendeu? Na letra D, veja, poder conhecer. Muita gente ficou em dúvida na D. Só que quando você diz assim, poder conhecer e compreender por completo, se você analisar essas duas estruturas, você vai ver que não há paralelismo perfeito. Por isso que a banca ela não dá ponto sem nó. Por isso que ela colocou perfeito. Quando ela coloca perfeito, é para se livrar de recurso na letra D. Porque na letra D, há até um paralelismo. Ah, porque as duas orações são reduzidas. A gente chama de orações reduzidas. Elas são reduzidas de infinitivo, as duas. Paralelismo há, mas não é perfeito. Apesar de as duas serem orações reduzidas de infinitivo, apesar de elas terem uma certa simetria, essa simetria não é perfeita. Por quê? Porque no primeiro caso, poder conhecer são dois verbos. Isso aqui é uma estrutura de locução verbal. E no segundo caso, é um verbo só. Entendeu? Então, no primeiro caso é locução verbal, no segundo caso é só um verbo. Isso já é uma quebra de simetria. Entendeu? Isso aqui é um verbo só. Um verbo. Não são dois verbos formando uma locução verbal. Por isso que não foi a D. E a letra E? Como o fato de ele poder conhecer. Veja, aqui eu tenho uma expressão comparativa, ou seja, um conector de comparação, uma conjunção comparativa. Se na segunda não tenho, então já vi que não é paralelo, entendeu? Esse como só apareceu na primeira, ou seja, existe aí uma relação de subordinação, nesse caso aí comparativa, no primeiro caso, que o segundo não tem. O segundo não tem um como. Isso já é uma quebra de simetria, entendeu? Por isso, não é a letra E. Resposta, letra C. Então, espero que você, com essas questões aí, já comece a ter uma visão daquilo que a gente fala, que é isso que a FGV tem cobrado nas provas em relação ao paralelismo. Então, entenda que falta de paralelismo não é erro. Então, quando uma frase não tem paralelismo, não tem simetria, não quer dizer que ela esteja errada, né? Só significa que aquelas estruturas não são perfeitas, não são simétricas entre si. Outra coisa, quando a banca não fizer isso que ela fez na prova do TJDFT, colocar as barrinhas, que são os divisores de blocos, você mesmo terá de fazer. Então procure sempre, porque é ali que você começa a raciocinar. Então ache uma vírgula, um ponto e vírgula, o E, as coordenações, as enumerações é que trazem, que são exploradas nesse tipo de questão. Então você pega as vírgulas, pega os E's, divide em blocos e analisa cada bloco. Lembre também que só de uma oração ser adverbial e a outra não ser, só de uma oração trazer ideia de tempo, ser uma oração adverbial temporal e a outra não ser, isso já é ausência de paralelismo. Você viu também que só de uma oração ser assindética e a outra ser sindética, lembra aquele mais, lembra aquela questão? Então vá formando aí um raciocínio. Lembra aquela questão com mais lá que a banca colocou? Aquele mais já mostrava que não havia paralelismo. Porque quando eu tenho uma oração sindética e a outra assindética, isso já é, foi a letra E do TJ Tocantins, prova recente. Muita gente questionou o gabarito da letra E, dizendo que a E também podia ser o gabarito, que havia ali paralelismo. Mas não, só de essa não ter a conjunção e essa ter o mais, isso já é, a primeira é assindética, a segunda é sindética. Isso já é uma assimetria. Então, ausência de paralelismo é ausência de simetria estrutural. Tá bom?